Muito bem, você que acompanha o Notícias Agrícolas já viu em nossos destaques aqui que a Anvisa vai permitir, portanto, a utilização dos estoques de paraquat nessa próxima safra. Tem ali uma tabelinha de que culturas podem ser utilizadas e até quando isso pode ser utilizado. Para o trigo, por exemplo, a utilização do paraquat poderia ser estendida até agosto do ano que vem. Dependendo da cultura, dependendo da região, essa restrição é menor aí, enfim, o prazo é menor, mas de qualquer forma a notícia é boa. Portanto, tem aí um detalhe que a gente precisa entender. E quem vai nos ajudar nesse entendimento é a doutora Lídia Cristina Jorge dos Santos. Ela é advogada especialista em regulação de defensivos agrícolas. Está aqui, doutora Lídia, já com a gente. Seja bem-vinda, viu, doutora? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um estudo da Embrapa colocava que a gente teria em estoque no Brasil ainda 16 milhões de litros de produtos. Essa liberação de hoje da Anvisa, ela atende parte do consumo desses estoques? Explica para a gente que decisão foi essa e até que ponto ela foi benéfica, doutora. Seja bem-vinda.
Oi, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso, Alexandra. A decisão de hoje é uma decisão positiva, né, para o produtor rural, que vai poder utilizar os produtos que eles já haviam adquirido, que estavam estocados. Mas ela não é uma decisão total, né? Existe ainda a questão dos produtos que estão nas revendas, né, que seriam comercializados. E também existe a questão da proibição em si, né? Uma vez que um dos pedidos que foi feito para a Anvisa e julgado na outra reunião se referia à prorrogação do prazo para a entrega de estudos que efetivamente trouxessem ali a certeza científica sobre a inexistência de mutagenicidade e desencadeamento da doença de Parkinson.
Bom, vamos então por partes. Os produtores que podem utilizar o paraquat são apenas aqueles que já adquiriram e que estão com esse estoque nas propriedades, doutora.
É isso.
E isso significa, na prática, o quê? Que as revendas vão ter que fazer aquela entrega, do paraquat que ainda está em estoque. Aquele
Elas vão ter que devolver, vão ter que fazer.
processo que as indústrias teriam que recolher os produtos está mantido para as revendas, no caso, então.
Sim, está mantido,
O
né?
que.
Porque a resolução ela trazia a questão só do uso, né? A importação, a fabricação, a comercialização de produtos, e isso se manteve a proibição.
O que não resolve o problema todo, porque o problema, o passivo ambiental, digamos assim, continua então.
Esse é um ponto importante, né? Porque hoje, durante o julgamento, uma das fundamentações, né, utilizadas para se justificar até mesmo a utilização do produto pelo produtor rural que já adquiriu na propriedade foi a questão do passivo ambiental. Então, assim, parte dessa questão foi resolvida, mas existe ainda o passivo do que estava na revenda, que vai ter que ser devolvido e incinerar.
Agora, o produtor precisa ficar atento aí a algumas regrinhas, né? Dependendo da cultura e dependendo da época e da região, tem o seu limite de uso do paraquat.
Exatamente. Na resolução que deve ser publicada, decorrente desse julgamento da Anvisa, existe uma tabelinha, como você colocou, né? E essa tabelinha traz a cultura, a região e o prazo máximo de uso do produto, do estoque que ele já tenha. Então, esses prazos variam, né? Soja, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, até 31 de maio de 2021. Como você colocou, o prazo mais estendido para trigo, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, até 31 de agosto de 2021. O produtor vai ter que ficar atento a essas datas.
Muito bem. Agora, não é só essa questão da suspensão ou do cancelamento do uso aí do paraquat, né? É o que vem depois, principalmente para o produtor que precisa de um produto eficiente que possa substituir o paraquat. E até onde a gente acompanha, ele até tem, produtos substitutivos aí, no entanto, a custos maiores e não se sabe se com disponibilidade total, né, doutora?
Exato. A força-tarefa, ela entende que não existe um único produto substituto para o paraquat, pensando em termos de custo, eficiência e volume, de disponibilidade. Como para essa safra o produto vai ser utilizado, agora a gente vai ter que ver como vai ser na próxima safra, né? Se vai haver um volume suficiente para atender e como ficaria a questão do custo, né? Uma vez que a substituição do paraquat hoje ela não é feita com um único produto, né? São necessárias várias alternativas ali para se tentar chegar no mesmo tipo de eficiência. Só lembrando que assim, o paraquat hoje ele é uma ferramenta fundamental para a agricultura, justamente porque ele é empregado no plantio direto, que é um sistema revolucionário da nossa agricultura, né? Que permite a produção de até 3 safras. Então, para você ter uma ideia, 70% das propriedades da produção de grãos contam com a utilização desse sistema de plantio direto.
E a gente estava conversando com produtores que utilizam o paraquat aqui e antes, obviamente, dessa decisão da Anvisa hoje, que de maneira geral minimiza o problema para aqueles produtores que tinham o paraquat nas propriedades, mas não resolve o problema para aqueles que precisam comprar produto, enfim, para substituir o paraquat. A gente ouviu relatos aqui de que o preço do Diquat, por exemplo, que é o substituto natural aí do paraquat, mais que dobrou, em alguns casos até triplicou em função de uma demanda maior. Ou seja, esse problema alguns produtores vão ter que conviver ainda, né?
Sim, se for mantida como já, né, está sendo mantida pela decisão da Anvisa a proibição do paraquat, outras alternativas vão ter que ser buscadas pelo produtor e esse é um ponto que foi levantado, né, pela força-tarefa, porque muitas vezes não se trata simplesmente de banir a utilização de um produto, né? Mas você tem que pensar no todo, já que às vezes o banimento desse produto vai fazer com que você use outras alternativas que são mais caras, talvez até mais prejudiciais ao meio ambiente. Enfim, eu acho que a decisão de banimento é uma decisão muito difícil, porque é uma decisão regulatória e ela tem que envolver sempre, né, o aspecto da saúde, sem dúvida nenhuma, o aspecto do meio ambiente e o aspecto da agricultura, né? O paraquat é um produto que ele não deixa resíduos, isso foi reconhecido pelo IBAMA, consta em todo o processo de reavaliação, então ele não causa nenhum tipo de problema para quem consome o alimento. E para o aplicador, que seria onde a Anvisa apontou possíveis efeitos nocivos, a nossa argumentação seria no sentido de se verificar quais são as medidas de segurança que afastam esses efeitos nocivos para o aplicador. É aquela questão, né, do perigo e do risco. Então, quais as medidas de mitigação que você poderia que o aplicador poderia utilizar para se evitar esse tipo de risco? Então, a aplicação em cabine fechada, que já era uma determinação da RDC 177, é um exemplo disso, em que você evita o contato do produto com o aplicador.
Adotam-se as medidas e tira-se o problema aí da contaminação. Agora, doutora, tinha uma linha de contestação da decisão, que as empresas poderiam apresentar pesquisas, né, até o dia 22, se eu não me engano, de setembro, contestando a decisão de cancelamento do uso do paraquat. O que aconteceu com essas pesquisas? Por que não deu certo? Enfim, é possível apresentá-las ainda e reverter essa decisão?
Olha, essas pesquisas elas não foram concluídas por diversos fatores que foram previamente apresentados à Anvisa durante todo o procedimento, desde a constituição, né, dessa força-tarefa de pós-reavaliação do paraquat. E eu posso citar aqui, entre elas, a questão da inovação dos estudos propostos pela Anvisa. Então, para você ter uma ideia, em relação à mutagenicidade, o estudo solicitado pela Anvisa não é um estudo que é solicitado normalmente nos processos de registro. Ele nunca foi solicitado, ele não foi solicitado em nenhum lugar, nenhuma outra agência regulatória. Então, foi preciso construir uma metodologia para a condução desse estudo. E isso foi feito junto com a Anvisa. Só que esse procedimento, ele começou a ser feito depois do prazo, né? Depois que começou a correr o prazo de 3 anos. Então, não se teve todo o prazo de 3 anos, porque durante esse período teve o desenvolvimento da metodologia, desse caráter inovador do estudo, né? Afora questões que, em relação ao estudo de biomonitoramento, que traria ali aquela segurança para o aplicador que eu te falei, né? Esse teste de, olha, cabine fechada realmente não traz nenhum tipo de risco ao aplicador. Ele foi, o estudo foi requerido para o CONEP, num primeiro momento o CONEP recusou a condução desse estudo justamente por não estar acostumado com esse tipo de estudo feito de produtos já registrados. Então, várias coisas aconteceram, né, no meio do caminho e a razoabilidade desse pedido foi reconhecida, inclusive, no voto do relator, né, de que existem, sim, elementos suficientes para demonstrar que não houve uma negligência na condução dos estudos, uma demora voluntária na condução dos estudos, pelo contrário. Todo o processo demonstra o engajamento da força-tarefa e dos produtores para que esses estudos ficassem prontos. Mas muitas coisas aconteceram no começo desse ano. Em março a gente teve Covid, então teve paralisação por conta da Covid também, mas infelizmente esses pontos foram afastados pela agência.
Mas, de novo, a pesquisa pode ser concluída e apresentada ainda, ou não mais, ela já foi dada como encerrada com o cancelamento definitivo aí do Paraquat, do uso do Paraquat?
Essa é uma boa pergunta, porque o que acontece? Durante os julgamentos, a gente ouviu de diversos diretores ali presentes de que esse posicionamento poderia ser modificado uma vez que os estudos fossem apresentados, né? Agora, o que acontece? O que foi revogado foi a questão de você poder apresentar esses estudos dentro desse processo de reavaliação. A nova RDC que foi discutida, inclusive hoje na reunião da Anvisa, ela traz a revogação exatamente desse dispositivo que permitia a apresentação dos estudos no curso do processo de reavaliação. Eu entendo que se esses estudos ficarem, quando esses estudos estiverem concluídos e forem aportados para a agência, é possível que a agência queira iniciar um novo processo, né, de avaliação e não fazer dentro desse processo, fato que poderia aí trazer uma demora de aproximadamente 7 anos. Né? Hoje, um produto para concluir a avaliação dentro da Anvisa, ele tem demorado mais ou menos 7 anos. Então, nós teríamos aí 7 anos sem produto no mercado, para a conclusão da avaliação desses estudos. Então, eu digo que é uma boa pergunta, porque, assim, acho que é possível, né, a apresentação desses estudos ainda. O estudo de mutagenicidade não está sendo conduzido no Brasil. Para o estudo de biomonitoramento, teríamos que consultar a agência para verificar como seria isso, né, uma vez que, se houver o cancelamento do registro, nem o uso pode ser feito, então nem a continuidade da pesquisa poderia ser feita. Mas, assim, entendo que é possível, mas tem todas essas questões que precisam ser avaliadas.
Muito bem. Então, o importante é o produtor entender que, por enquanto, paraquat não. Então, ele tem que se adequar e tem que procurar alternativas para fazer todo o manejo que ele fazia antes com o paraquat. Obviamente, tem esse prazo aí até agosto do ano que vem, dependendo da cultura, isso é muito importante a gente colocar. No entanto, depois disso, não se pode mais contar com paraquat.
Isso. E lembrar que, assim, isso é uma decisão aqui do Brasil, né? Existem outros países que mantiveram a utilização do paraquat. Recentemente saiu publicada uma consulta pública com as conclusões da reavaliação do EPA dos Estados Unidos sobre a utilização do paraquat, na qual foi afastada a questão da mutagenicidade e do desencadeamento do mal de Parkinson. No mesmo sentido, a conclusão da reavaliação na Nova Zelândia, né, em que afastou também esses dois critérios. Posso citar também Canadá, Então, assim, e Austrália, né, que são países aí competidores, são players, né, do Brasil, e que optaram por, na a conclusão da avaliação, afastar esses dois critérios, justamente por não encontrar uma certeza científica sobre a mutagenicidade e o desencadeamento da doença de Parkinson.
Estamos na contramão, então, doutora Lídia.
As avaliações, assim, a Anvisa é uma agência muito séria, né? A gente sempre fala isso, a Força-Tarefa acredita, né, na autonomia, e na seriedade com que as avaliações são conduzidas pela Anvisa. Os países, eles têm as suas peculiaridades, o seu sistema regulatório, mas o que a gente discorda é da não prorrogação do prazo, justamente para poder se trazer essa certeza, né? A Anvisa, ela é uma agência conhecida justamente por incentivar a ciência, né? E infelizmente, ao negar a concessão do prazo, a gente tem uma barreira em relação a isso, a inovação da ciência que poderia ser trazida para esse processo e utilizada até mesmo em outras reavaliações.
E dentro desse mesmo estudo que apontado aí pela Embrapa que existiam 16 milhões de litros de produtos para serem utilizados em estoque, tem um número mais impressionante ainda, que é o número do custo de aplicação. Adicionaria aí ao custo de aplicação cerca de 400 milhões de reais a mais. É isso mesmo, né, doutora? 400 milhões de reais a mais?
Foram os dados que a Embrapa Soja divulgou.
Pois é. É um custo a mais para o produtor no final das contas, mas enfim, temos que seguir o que foi dito aí. Enfim, as regras são regras, leis são leis e a gente precisa obedecê-las. Então, de qualquer forma, você que tem o paraquat na sua propriedade, você ainda pode utilizá-lo. Desde que siga aqueles parâmetros que a gente vai colocar aqui no site também, logo abaixo da entrevista, a gente vai colocar os quadrinhos. Esses prazos, eles podem ainda mudar ou já estão definidos já, doutora?
Eles estão definidos, né, na RDC, mas acredito que se fatos novos forem trazidos para a agência poderia discutir esses prazos aqui. A motivação da discussão da Anvisa de hoje foi justamente um ofício, né, do Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura, ele é mais afeto a essas questões, né, de seca, quando demora, como quando começa a safra, quanto demorou. Então, eu entendo que sim, esses prazos poderiam ser modificados a depender da condição da nossa própria agricultura, né?
Pois é. E aquele estoque em revendas vai ter que ser devolvido. Esse estoque não foi contemplado, portanto, na decisão de hoje. Ficou claro, doutora Lídia, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre.
Tá, eu que agradeço.
Muito
Uma
obrigado.
boa tarde.
Boa tarde. Está aí, doutora Lídia Cristina Jorge dos Santos, advogada especialista em regulação de defensivos agrícolas, aqui no Notícias Agrícolas, repercutindo com a gente toda essa questão aí da utilização do paraquat. Portanto, a Anvisa liberou sim o uso dos estoques para a safra 20 e 21, no entanto, fez a ressalva de que só valem aqueles estoques nas mãos dos produtores. Os estoques das revendas precisam ser devolvidos e incinerados. Enfim, fica a dica para você. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, tem o mercado da soja. Continue com a gente.